Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2. Quando voltamos aos nossos bancos, parecia Alberto presa de agitado sono. Pelo menos, tinha as palpebras caídas, como que prostradas por vontade alheia ao organismo. Via-se que fira intensa lhe trabalhava nas veias. Faces escarlates, beiços rubros. Estremecimentos repetidos por todo o corpo fulgurantes. Relampagos de frio. Assim nos dissera. Lhe zigzagavam pela espinha dorsal, ao contraindo-lhe, de cada vez, os bracinhos magros descarnados. Água, água, murmurou a custo, depois de algum tempo e abrindo com sofreguidão os lábios secos, ávidos. O molecote apresentou-lhe rápido um copinho de leite, cortado com água mineral. — Me olhem lá, perguntou baixinho com expressão de inquieto e tenteresse miozinho. — Com um gesto de dedo, respondeu não o pobre do menino. Em estática e nesse divel desolação, o contemplava a mãe, achegando os cobertores, quando um movimento mais impacientado e vivo do doente os atirava ao chão, naquelas crudelíssimas alternativas de desde e de inaturável calor. Apenas chegarmos ao rio, disse ela para o marido que, sorumbático, olhava pela janela fugitiva a paisagem. Devemos logo embarcar, fazer ou longa viagem de mar, talvez até a Europa. Entreabriu Alberto os olhos e, em tom de ligeira malícia, objectou. Ora, a malvada embarcará conosco. Está dentro de mim, não me largará mais. E o Cria corria. E o trio entre Mendes e Rodeio engolfou-se no túnel grande, acordando barulhos ensurdecedores de fantásticos ferros a se chocarem, sopros gigantescos, estalos enormes e sufocadora fumaça. Mãe! Chamou o menino com indizível angústia. E ela, inclinando-se toda sobre o mal-sinado, como que a defendeu de misterioso inimigo a chorrar, o acargo alentava qual criancinha de berço. E então, tão desimucando em ofuscadora claridade a locomotiva, triunfante e a apitar estridente e galhofeira. Como é boa a luz, como é boa! Exclamou Alberto erguendo nervosamente a cabeça e com ar de verdadeira exultação. Pensei que ia morrer. A morte deve ser assim, um túnel, do qual a gente não sai mais nunca, comprido, comprido e tão escuro, santo Deus. E onde a boa mãe para animar o filhinho? Só abandonado. Não sei porquê, julguei dever intervir, como que desvendar consoladora clareira às neregras e desde aquele menino tão combalido e ameaçado.
Não, Ber,
repliquei com involuntaria gravidade e imposição. Na morte está também muita luz, muita esperança, muito céu, o verdadeiro céu, sempre azul e grandioso. Na morte, mil alegrias e gozos esperam a alma, como a vida não as pode dar. O túnel acaba logo. Começa depois sem demora a realidade, eterna, cheia de encantos e esplendores. Imitada é a bondade do imenso Criador, e vessado do que a acabara de expender, na vivacidade espontânea daquela espécie de prelecção tão descabida. Mostrara Alberto certa surpresa ao ouvir essas palavras, e encarando-me muito sério, respondeu com resignado desalento.
Pode, pode bem ser. Mas eu não quero ainda morrer.
E retraiu-se silencio. De vez em quando tiritava, encolhendo-se todo e a bater os queixos. Buscava, porém cateloso, dominar manifestações que impressionassem mais os pais, atentos ao menor sintoma de agravação, tão atentos quanto impotentes e vencidos pobres, pobres pais. Passada a estação de Belém já noite escura, observou a mãe para dizer qualquer coisa, que o trem não parava mais senão no rio, no campo da aclamação. Contrariou Alberto com inesperada alacridade, nos olhos subitamente aquecesos, pareceu ter singular prazer em assentar incontestável verdade. Não, senhora, para ainda em Cascadura. E como suscitasse dúvida o que afirmava, eu mesmo opinando contra ele, mostrou bastante resolução em sustentar a sua asseveração. Você não se lembra, José, que o trem de São Paulo costuma parar em Cascadura? Perguntou Paul para o molecote levantando-se a meio.
Não,
respondeu o pagencinho todo assarapantado, Rio, não é. E tal a figura atrapalhada do negrinho pela obrigação de interpor juízo no debate, que não pudemos, todos nós, deixar de sorrir. Exclamou Alberto, e deu uma risadinha gostosa. Depois caiu novamente em comatoso abatimento. E a luz vacilante, cheia de vaivens, quase sinistra das fumosas lampadas, o íamos observando, cada qual entregue a penosas meditações que se concentravam, em dolorou, ó, não tu único. Identificado, como se fosse velho amigo, ou, mais ainda, parente chegado dessa gente, que eu nem de longe conhecia,
cujo nome ignorava e nem sequer procurava saber, sofria com eles numa contenção dura, cruciante, numa afinidade afetiva da maior intensidade e violência. Que viagem interminável! Que hora aquela! Tudo tão sombrio em torno de nós. Cessara a chuva, mas as trevas úmidas, gotejantes, se condensavam carrancudas, caliginosas, como que palpáveis. E a cada estação eram apitos e aspiçôbios de perfurarem os ouvidos, ou então bamoriciosos e um no bater de sino e um melancolico, lugubre, a dobrar finados. Ainda por cima este agouro, murmurou uma das criadas num como muxoxo. Em Cascadura parou com efeito o expresso, e um trem de subúrbios concruzou num estrondear estrudecedor de fragorosos gritos, ivos e sibilos, como que a anunciarem pavoroso e irremediável desastre, choques horríveis encontro medonho. Boy! Clamou a mãe simulando certo jubilo. Você é que tinha razão.
Olha,
Nunho avisou por seu turno no molote achegando-se e puxando de leve o doentinho por um braço, tá e Cascadura. Conservou-se Alberto inerte, indiferente. Suspirou apenas com mais força.
O túnel, depois vem o Luiz Céu.
Bem me disse o homem.
Não será bom ver o momento, propôs a mãe com respiração cortada ou ofegante.
Não, mamãe, pelo amor de Deus. Pôde ainda implorar o pequeno. Já aí entraramos na zona dos subúrbios e os lampiões de gás, cada vez mais chegados, indicavam a proximidade da capital. As estações todas iluminadas, cheias de borborinho e animação populares. Numa delas tocava uma banda de música saltitante pêssego e o contraste desses mais alegres compassos mais me apertou o coração. Revoltava-se, contudo, meu egoísmo. Que necessidade essa de me associar àquele drama íntimo, que me trazia tão consternado e tanto me abalava o sistema nervoso. Por que não mudava de lugar? Não procurava outro qualquer vagão. Anal não era aquilo tão comezinho. Não assistira a tantos episódios de agonia e morte. Mais uma criança que desaparecia no baratro insondável. Para dar razão às estatísticas, que importância no desenrolar geral da existência? Gota d'água pura e cristalina a cair no abismo. Não era, mesmo por isto, um afortunado da sorte. Saía da vida sem as miserias e desilusões que a vão assaltando. Limpo de toda a poeira e lama. Procurava distrair o espírito, mas aí se me prenderam as vistas insistentes, teimosas, hipnotizadas aos olhos então largamente abertos de Alberto, não mais desassossegados e em tresvario, mas num movimento lento de oscilação, como que destacados das órbitas a se mexerem um tanto ao ocaso. De quando em quando parecia que se sumiam, caídos, sem mais apoio, dentro do crânio vazio oco. E me diziam assim mesmo, tanta coisa. Me falavam de tantos mistérios, me interpelavam com tamanha ansiedade. Enrogavam suplícios meigos, que em boa hora lhe dera do mundo de além ideia outra, que não de simples terror e aniquilamento para sempre, naquele instante tão próximo da suprema partida. Sim, deveras lá, fora daqui, também sóis. Esperanças, carinhos. Também o conchego doce, protetor de entes bons, superiores, compassivos. Palavra? Podia confiar. Não o quisera enganar. A Levaldo olhe a pouco, longe, pela imensidade na desconhecida viagem, o regaço de algum anjo, faria vezes da estremecida mãe. Para que, porém, deixá-la? Para que despedaçar o coração daqueles fulminados pais? Amavam-no tanto, tanto. E que incutira, porém, a esse homem desconhecido do poder de saber, no quanto se passava da outra banda da vida? Talvez fosse um desses anjos destinados a carregá-lo, não era? O disfarce mostrava-se bem claro. Porque, porém, não se deixava enternecer. Não via a pungente dor dos que o cercavam. Pedisse a Deus misericordia. Consentisse-lhe o viver? A ninguém, nunca fizera mal algum?
Preste a tudo?
Não por ele, mas pelos pais. Passaria os anos a estudar, a dispensar o bem, o amor, a pagar a devida solene de interminável gratidão. Seria quieto, reflectido, caridoso caneso a sacrificar-se pelos outros por todos. Amigo dos humildes, dos mendigos e desgraçados. Mas tivesse pressas. Do contrário, não o acharia mais na terra. Bem sentia a morte. Sim, a morte. Passou mais um trem de subúrbios com assustador dor estâmpido. Ouvisse, ouvisse. Aí vinha ela.
Que medo!
Já estava como que sozinho. Via-se na cova estreita com um mundo de terra por cima do corpinho, o tão batido pela molestia.
Não!
Havia de ter coragem. Dominava o seu terror, embora bem justo, bem natural. Criança saberia morrer como homem. Poderia estar chorando nos braços de pai e mãe, mas para quê?
para torturar os mais? Quem sabe se não haviam de morrer também ali, Vicen? Viessem para cobrirem de flores o cantingantinho que eternamente o acolheria no semirigoivo, ao consolador com tantas cruzes e anjinhos de mármore a rezarem. Debalde buscava eu fugir à obsessão. Duas vezes me levantei, mas irresistivelmente voltava a conversar com aqueles olhos, cada vez mais resignados, penetrantes e de dolorosa eloquência, cheios de surpresas, desconsolos e revoltas, com energia sopitados. É preciso, é preciso. Bem quisera estar pensando como meninos fúteis e risonhos a sua idade, mas tinha por força que cuidar no que é de mais serio e triste em mim, na morte. E já as pupilas negras, virando de vez em quando, se escondiam sob as arcadas orbiculares, buscando vir além para do pobre organismo combalido. E já se fichava, no bater lento das palpebras pesadas, plúmbias impenetravel, o branco das esclerotiscas, como avacento pano caído de cena finda acabada. E os bicos de gás iluminavam de fora, intermitentemente, o vagão, como quem fantasmagórica visita, dando repentina luz a todos os recantos ou deixando de subito em completa escuridão. Íamos chegando, e no rostozinho de Alberto se desdobrava o pálor dos últimos instantes. Desbotava-se a rubidez das fancendias e das vilae afilasse, a má mais e mais, o nariz correcto, aquilino. Já a luz elíquica chegava até nós. E o trem estacou com o baque de definitiva parada, salteado pelos carregadores em grita. Malas bagagens. Mim, 53. Leve ao ombro seu filho, disse eu para o papai. Ele está. E a palavra expirando ficou-me atravessada na garganta. Parado e imóvel, os vi partir a todos. O pai, na frente, com o sagrado fardo a mão entropega, fora de si, ao braço das criadas em soluços, atrás o mugote que com cobertores e chales. E no vagão vazio, como que continuei a fitar aqueles olhos ardentes, indagadores, tão suazoaves no ingente desespero, na dúvida do problema eterno. Por boi, a alas, ciganinha, ciganinha, Afonso Celso, primoroso cripritor,